O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou a projeção de crescimento do PIB para este ano de 2 para 0,8%. O recuo se deve ao desempenho da economia nos últimos meses, já que o PIB caiu 0,2% no primeiro trimestre e outros indicadores mensais também foram frustrantes. E na opinião dos especialistas responsáveis pela carta de conjuntura do IPEA, quanto mais tempo levar até a aprovação da reforma da Previdência, pior pode ser o resultado final. O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto, José Ronaldo de Castro, acredita que a reforma vai trazer melhora na confiança, gerando mais investimentos e levando o PIB a crescer 2,5% no ano que vem.
Se houver essa alta dos investimentos produtivos, a gente consegue gerar emprego, fazer a economia retomar o ciclo econômico que estava no negativo e agora a gente está numa estagnação econômica. A gente pode reverter essa situação, gerando emprego, gerando alta da renda para o brasileiro. Aí a gente tem reflexo no PIB, porque você reativa a economia, né?
O IPEA também apresentou novas projeções para o cenário fiscal do país nos próximos anos. Sem nenhuma mudança significativa, o Brasil deve ter uma margem para fazer investimentos de apenas R$ 45 bilhões de reais em 2023, um terço do que está previsto para este ano, por causa do crescimento das despesas obrigatórias. Já com a aprovação da reforma da Previdência, conforme ela foi apresentada pelo governo, a quantia passaria a R$ 135 bilhões de reais. Por fim, caso o Congresso referende as mudanças propostas no relatório da comissão especial criada para analisar a medida, o espaço fiscal deve ser de quase 114 bilhões daqui a 4 anos.
Bom, as mudanças que ocorreram, elas reduziram o tamanho da economia gerada pela reforma da Previdência, tá? Mas ainda assim viabiliza a melhora do quadro fiscal no Brasil, só que diminui o espaço, por exemplo, para uma eventual alta de investimentos que está muito comprimido, enfim, torna o cenário fiscal um pouco mais apertado. E mais especificamente tem a mudança do abono, que ela não só diminui muito a economia no curto prazo, nos próximos anos, como também ela não é uma medida que melhore a distribuição de renda, que reduza a pobreza, que é o objetivo desse tipo de política.
Castro chegou a defender o fim do abono salarial em prol de outras medidas. De acordo com estudos do próprio IPEA, atualmente 59% das pessoas que recebem abono estão na metade mais rica do país. E mesmo que a proposta do governo fosse acatada, limitando o pagamento a quem recebe até um salário mínimo, essa participação seria de 40%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.